Vale News, as notícias do Vale comentadas pelo Direito de Ser.
Estamos começando mais um episódio do podcast Direito de Ser. Hoje, com uma cara nova, com uma novidade para você, o Vale News, as notícias do Vale para você. Esse plantão de notícias aqui, hoje falando sobre as Olimpíadas Tóquio 2020, apesar de estarmos em 2021. E agora comigo, Adriana Morales e Bruna Paz.
É isso aí, espalhando purpurina pelo ar do Vale. Muito feliz de estar aqui, bora lá, né? Vamos ir comentar todas as notícias, as atualidades e tudo que tá rolando aí no nosso planeta, nosso querido planeta Terra.
Se você estava cansado de comentarista hétero em jornal, então você está no lugar certo, mas aqui a gente vai falar só sobre notícias envolvendo o mundo LGBT. Então, assim, já separa aí, já senta confortavelmente para ouvir todas as nossas opiniões que importam muito, não é mesmo, Ricardo? E já vou deixar aqui o convite, se você acha que a gente tem que comentar alguma notícia específica, direito de ser, @feal, de Fundação Espírito André Luiz, .com.br, ou entre em contato nos demais meios que vão ficar aqui na descrição, sempre lá, só dá uma olhadinha no texto, beleza? Beleza? Então vamos lá.
Douglas Souza brilha no vôlei e nas redes sociais. Ponta da seleção brasileira de vôlei se torna referência LGBT no esporte e viraliza com as Olimpíadas de Tóquio. O atleta está, até o início desta tarde de gravação, com 3,1 milhões de seguidores no Instagram e é destaque por ser o primeiro LGBT assumidamente na seleção de vôlei brasileira. Vamos comentar essa notícia, meninas?
Eu já quero começar dizendo que, bom, admiro, né, o trabalho do Douglas como atleta, mas eu fiquei meio coisada aí com algumas coisas que ele disse. Eu já vou começar descendo a madeira aqui, ó. Eu tava lendo uma reportagem e aí tem lá, tá escrito entre aspas, né, uma fala do Douglas. Ele diz assim, ó: quero ser exemplo de pessoas fora do padrão. E aí já fiquei zoada com essa fala do Douglas, porque assim, a gente faz um esforço, não sei se eu posso falar essa palavra que eu disse antes, mas agora eu já falei, para ser humano, para ter respeito, ter dignidade. E até quando a gente vai ser, né, localizado nesse rolê do pessoal que está fora do padrão? Que padrão é esse? Sabe? Tudo bem, a gente entende que tem diferença, nós somos aí minoria, né? Até que todo mundo se pronuncia, ainda nós somos minoria, né? Eu ainda tenho minhas dúvidas, viu? Mas tudo bem. E aí eu fiquei assim, impactada, né? Fiquei um pouco incomodada, na verdade, com a fala dele, por esse sentido, né? Por esse aspecto. Por que que a gente tem que estar sempre nesse lugar do porão, sabe? Então, mas tudo bem, vamos lá, é válido. Uma outra questão também do Douglas é que... Bom, o Instagram dele, né, os números de seguidores cresceu galopante, né, absurdamente, né? E por quê? Né? Porque talvez o Douglas tenha uma apresente aquela caricatura, né? Aquela coisa, como é que eu vou dizer assim? Ah, comumente dita afeminada. Então, por que que o Douglas tem uma puta visibilidade? Porque ele tá lá, bem POC na vida, né? E nós lésbicas, aqui o meu protesto, nós lésbicas, que estamos também na Olimpíada, não tivemos seguidores. O que aconteceu, né? Por que será? O que você acha que aconteceu, Ricardo?
Olha, eu vou falar aqui de forma afetiva que me veio uma memória. É interessante essa representatividade, essa visibilidade que ele está tendo nas Olimpíadas, né? Como primeiro atleta LGBT assumido, né? Na seleção de vôlei masculina. Porque na escola eu cresci e ouvi que o vôlei era um esporte de meninas. Imagina, na educação física, você é um menino. Para você, você tem que estar, né, no futebol ali com o resto dos populares. Quem que estava com as meninas? Eu e as meninas jogando vôlei. Então, me trouxe esse questionamento, essa memória afetiva, talvez ela não seja aí algo presente para a maioria das pessoas, mas me trouxe essa questão de que eu cresci ouvindo dentro das escolas, dentro do esporte, que o vôlei não era algo masculino. Masculino é o quê? Gente, pelo amor de Deus, futebol. E aí, quando a gente transfere um cenário do futebol, da Copa do Mundo, para uma Olimpíada, onde a gente tem o atletismo, onde a gente tem as ginásticas, onde a gente tem o vôlei e tantos outros esportes aí marcando sua presença, e é muito feliz. Talvez ele ganhou essa repercussão, esse sucesso, pela forma carismática, extrovertida dele, por contar aí de forma mais acessível para as pessoas ali os bastidores do que está acontecendo ali na cidade olímpica, os bastidores nos quartos, ali na movimentação dos atletas, mas trazer ali essa representatividade, porque ainda no futebol é muito difícil você ver um homem LGBT se assumir. E aí dentro do vôlei, que ali tem a presença masculina, tem a presença desses homens héteros, cis, e aí você vê um LGBT ali se pronunciando, dizendo e comemorando e trazendo os bastidores, é muito grato isso, né?
Olha, eu acho que a gente vem de um caminho já aberto, e aí a gente pode, enfim, debater isso ou não, mas eu acho que a gente vem de um caminho aberto pelo Gil, né? O Gil do Vigor, do Big Brother Brasil, que ele tem uma personalidade cativante, de humor e tudo mais, que ele tá muito próximo, pelo menos na minha visão, do que é o Douglas. Então, a gente já tem aí uma afetividade com o Gil, que foi um fenômeno absurdo de audiência. Enfim, levantou questões muito importantes. E aí, depois, a gente entra nessa questão do Douglas. Eu concordo bastante com o Ricardo quando ele fala sobre essa questão do vôlei ser algo para meninas e tudo mais, desse conceito. Mas a gente precisa levar em consideração também que o vôlei é extremamente tradicional quando a gente se trata de Olimpíada aqui no Brasil. Tanto que, se vocês forem acompanhar as transmissões, o que dá mais ali é futebol, vôlei e a natação. Quem não cresceu ouvindo e vendo os jogos de vôlei no domingo, no sábado à tarde, entendeu? Então, ali na Rede Globo. Então, é realmente algo que é muito tradicional. Então, para mim, ter um Thor do nosso lado, né, ali dentro é muito importante, até porque existe toda aquela questão que a gente está debatendo nessa, eu odeio essa palavra, mas nessa polaridade, nessa polarização política de que os jogadores de vôlei ali mais tradicionais, eles estão de um lado que hoje é considerado conservador, né, politicamente. E algumas meninas também, né? Então, tem todo esse tabu envolvendo os jogadores de vôlei. Então, eu acho muito importante ter esse contraponto, né? Porque, por mais que a gente esteja nesse mundo horrendo aqui fora, eles estão ali competindo juntos e tendo que trabalhar em equipe e tudo mais. Quando eu soube do Douglas, eu fui lá seguir na hora, porque ele é realmente muito engraçado. E eu gosto muito dos bastidores, gente, ele pulando na cama, foi muito engraçado. A relação dele com os outros meninos, sabe? Todos os perrengues que eles estão passando lá. Lógico que a gente não está falando aqui que é uma pessoa que não tem defeitos e que a gente não pode discordar, longe, né? A gente não pode idolatrar ninguém, né? A gente está aqui num ambiente espírita aqui, a gente sabe que idolatrar as pessoas não é o caminho. Mas eu acho que sim, nesse momento a gente tem uma representatividade bacana ali dentro, tanto de mulheres quanto os homens. O que a Adri falou realmente é de se pensar, né? Para além da discussão LGBT, a gente tem uma discussão de gênero para fazer. Isso é inegável, inerente, a gente não pode fugir disso, né? Então, sem pensar em gênero, a gente não pensa também na comunidade LGBT como um todo. Então é isso, eu acho que, bom, é importante a gente lembrar que a Olimpíada acontece a cada 4 anos. 4 anos atrás, a gente não, se a gente for comparar o nível de discussão que a gente estava, o de 4 anos atrás não era tão potente quanto o nível de discussão que a gente está hoje. Quero eu acreditar, e acredito, tenho uma certa esperança que daqui 4 anos a gente vai ter um outro marco, uma outra visão sobre questões LGBTs aí, né? Então, aqui nesse espaço, eu acho que a gente está aqui para discutir e para celebrar o que a gente conseguiu até agora. E que bom que essas pessoas estão aí. Espero que a gente consiga dar mais apoio às meninas do futebol e às meninas de qualquer outro esporte, porque a gente sabe que o esporte feminino é muito mais precarizado do que o esporte masculino. E sobre ser a Olimpíada da Diversidade, essa é uma premissa da própria organização, né, dessa Olimpíada, porque eles fizeram justamente quem acendeu a
pira olímpica.
A pira olímpica.
Isso. A pira olímpica, tô sabendo muito. A pira olímpica, quem acendeu a pira olímpica foi uma japonesa negra, né? Que ela tem mãe japonesa e pai haitiano.
Então, Naomi Osaka.
Exatamente.
Se eu não me engano.
Exatamente. Ela tem sido uma voz ali da questão racial. E aquilo, eu acho, deve ter sido muito importante. Eu vi muitas pessoas falando sobre isso. Não é o meu local de fala, né, como uma pessoa branca, mas eu acho que tem uma representatividade interessante, principalmente ali nos em países asiáticos, né? Então, acho bacana, acho que talvez é uma premissa que a gente sabe que é algo mercadológico também, sem falar de diversidade, ninguém ganha dinheiro, ninguém vai para frente hoje em dia, enquanto a gente não consegue pelos meios sociais, tradicionais e tudo mais, o marketing está fazendo pela gente. Se isso é bom ou não, aí depende da visão de cada um, porque a minha posição política é divergente dessa, mas enfim, estamos aí, não é, amigos? Estamos aí.
Enquanto você estava falando, Bruno, eu fiquei lembrando, né? Nós tivemos recentemente aí uma perda importante do humorista Paulo Gustavo, né? Então eu acho que a gente fica um pouco meio que órfão dessa coisa agradável, da risada, da graça, né, que vem dessa figura tão caricata. Então, eu acho que esse é também um caminho pelo qual as pessoas acolhem muito bem, né, essa graça toda, essa brincadeira toda, porque parece que, de alguma maneira, a gente faz um revival aí do Paulo. Enquanto você falava, me veio isso em mente, né? E uma outra questão, com relação também ao vôlei, né, e pelo fato de ser um esporte também que tem um determinado conservadorismo, me parece, eu estava até conversando com o Ricardo aqui nos bastidores, que a gente faz um pré, a gente faz um esquenta do direito de ser, né? O quanto, em muitos momentos, sabe, aquilo que não é dito tem uma força tão grande, né? Por quê? O Douglas, né, um homem gay, dentro de uma estrutura machista, como ele é bem-vindo, como ele é bem-quisto? Que time é esse que acolhe? Que time é esse que incentiva? Que time é esse que não agride? Então, parece que ao mesmo tempo que a gente está legitimando a postura do Douglas e dizendo, ó, vai lá, legal, a gente super te acolhe, que bom pelo fato de você poder se expressar, em contrapartida também a gente meio que aplaude a conduta do time, sabe, por acolher o Douglas. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça, assim, não sei até que ponto isso é uma verdade, uma coisa não dita, uma coisa no subliminar, porque, afinal de contas, o Douglas, ele foi para a Olimpíada porque ele é um bom atleta. Não porque ele é uma pessoa LGBT. E essa é uma outra questão também que a gente precisa discutir, né? Não sei se é legal a gente nomear essa Olimpíada como a Olimpíada, né, do acolhimento ao LGBT, a Olimpíada da diversidade. Para mim, é a Olimpíada do respeito e da dignidade, onde as pessoas são reconhecidas pelo que são e ponto. A gente não precisa ficar evidenciando isso, porque, na verdade, para mim, o Douglas não está evidenciando nada. Ele é um cara extrovertido, ele está mostrando ele. Agora, se ele é gay ou se ele não é gay, enfim, a orientação homoafetiva dele diz respeito a ele, né? Enfim, mas ele quis dizer e está tudo certo também. Agora, eu tenho ouvido também muitas pessoas, né, muitos atletas, tal, LGBT, levantando essa bandeira. Não, a gente está aqui e aí a gente agora abre portas, abre caminhos, né, para o LGBT estar aqui também. Olha só, Olimpíada é para você ir lá e mostrar o seu melhor enquanto atleta. Se você é LGBT, esse é um percentual da tua identidade. Ele não pode ser o todo e ele não pode ser um critério para você ir para a Olimpíada, porque senão daqui a pouco a gente está falando de cota, né? Cota LGBT para a Olimpíada. Hoje eu vim para atacar fogo no parquinho mesmo.
Eu acho que é importante também ressaltar que a gente chegar hoje na Olimpíada de Tóquio 2020, que está acontecendo em 2021, obviamente, pela pandemia, se torna aí nas discussões dos organizadores dos jogos como Olimpíada da Diversidade, porque esses atletas foram aí subindo essa escada até chegar à visibilidade de um atleta dentro de uma Olimpíada, né? E aí a gente tem que voltar. Quais atletas estamos dando oportunidade hoje para as crianças e adolescentes? Oportunidade para, daqui 20 anos, numa próxima Olimpíada, em outras Olimpíadas aí para frente, ele chegar lá, ela chegar lá, as mulheres, os LGBTs, os negros, aí a gente tem a discussão mais que importante ali da Naomi Osaka, sendo uma tenista aí com é uma japonesa negra, né? Então acho que traz muito, muito assunto importante, mas aí a gente tem que falar o que a gente está fazendo lá atrás. Hoje mesmo, pela manhã, vi brevemente, por isso não trouxe para discussão, mas acabei que vou discutir sobre isso. Foi um americano que adotou um homem, não vi se ele era LGBT ou não, mas ele adotou sozinho, então ele é pai solteiro, ele adotou um jovem da Camboja, se eu não me engano, e hoje esse jovem representa os Estados Unidos na Olimpíada. Então esse jovem teve oportunidade, né? Então eu acho que é importante a gente pegar hoje, Brasil, quem estamos dando oportunidade, para quais jovens estamos dando essa oportunidade? Estamos dando oportunidade só para homens brancos, cis? Estamos dando oportunidade para as mulheres? Estamos dando oportunidade para os LGBTs desde cedo, para eles conseguirem aí um ambiente propício para daqui 20 anos subir ao pódio e ganhar uma medalha de ouro, por exemplo? Eu acho que é importante também essa discussão, né? Trazer em pauta tudo isso e olhar para hoje, crianças e adolescentes, em educação, em educação física dentro das escolas, em um ambiente, em clubes aí que propiciam esses atletas a crescerem e a conseguirem, pelo mérito aí dentro do esporte, chegar lá. Mas esse mérito dentro do esporte de chegar lá precisa, antes de mais nada, das oportunidades aí dentro de todo o âmbito aí, principalmente na área da educação.
Eu queria só fazer um contraponto rapidamente, que é as disputas de skate. Skate aí já entra quebrando o tabu, obviamente, porque era algo considerado feio, imoral, né, há um pouco tempo atrás. E aí a gente tem, primeiro, um destaque, que é uma menina de 13 anos, na verdade foi o pódio mais jovem da história, né, me corrijam se eu estiver errada. As meninas, ele tem no máximo 16, duas de 13, incluindo a nossa fadinha, não é? A Raíssa, nossa fadinha do skate.
O pódio, acho que ficou Japão com 13... Ouro, Raíssa com 13, prata e a
Japão
bronze,
com
16. Engano, se eu não me engano, ficou Japão com 16.
Isso então mesmo. É isso. Gente, a Didal, que é uma competidora lésbica, incrível. Bom, convenhamos que ali a maioria das meninas são lésbicas, então assim, é o nível de representatividade que a gente tem ali. Se alguém for hétero ali, eles são cota. Ali é o inverso. Quem é hétero, ele é cota. Então, gente, a Didal, ela é maravilhosa. Foi uma competidora, ela acabou não ganhando nenhuma medalha. Mas, assim, incrível. A menina, assim, um doce, ela é maravilhosa. Gente, ela é muito engraçada, ela é fofa, ela torcia por todo mundo ali. Pra mim, ali é um destaque, assim. Da Olimpíada, realmente, a Didal é um destaque.
Foi interessante, né, essa comunhão aí dos países, principalmente com o Brasil, que levou tanto no masculino como no feminino apenas um atleta, né, para a disputa da final. Então a Raíssa ali abraçando a Didal, feliz. Se eu não me engano, eu não lembro o país que a Didal representa.
Ela é da Filipinas.
E no masculino foi o peruano também, ali o menino abraçando o brasileiro, comemorando, torcendo. Então acho que foi legal também ver essa comunhão desses países aí que levaram apenas um atleta, mas que ali se ajudaram nessa Olimpíada, que é para ser, de fato, as Olimpíadas, uma comunhão internacional aí das nações, acima de tudo. Então vamos às considerações finais do nosso episódio, que hoje trouxe aí a diversidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Adriana Morales, eu quero te ouvir, Adriana Morales.
Ele está todo provocativo hoje, viu, gente? Falo nada desse Ricardo Guerra. Olha só. Essa Olimpíada também me chamou muita atenção pelo fato das pessoas estarem muito cordiais. Presenciei, assim, aqui acompanhando jogos, exemplos extraordinários de cordialidade, coisas pequenas que fazem muito sentido, né? Então, os atletas, mesmo aqueles que não são, sei lá, a medalha de ouro, né, sendo extremamente cordiais, oferecendo ali um abraço, aquele que tinha ganhado oferecendo um abraço, um acolhimento. Isso realmente faz toda a diferença, né? Porque a gente não pode deixar de lado que o espírito olímpico, ele não é um espírito de rivalidade. Nós não estamos ali sendo representados, né, enquanto nação, por pessoas que estão numa disputa pela disputa. cada um ali está colocando o seu melhor para a vida, para o planeta. É, e essa é uma das bandeiras do Espiritismo, né? Que a gente consiga, de fato, vencer a nós mesmos, vencer os nossos barulhos, conversar com aquilo, com as nossas sombras, né? E eu tenho percebido que isso está sendo vencido brilhantemente, pelo menos esse aspecto, que é da ordem da cordialidade, de olhar muitas vezes para o parceiro, para aquele que está competindo com você, e de ser generoso, sabe? De perceber que, pô, não atingiu o resultado, assim como a Bruna acabou de falar, né? As pessoas se preparam 4 anos, às vezes uma vida toda, para conseguir uma oportunidade como essa, e infelizmente, para muitos, o tempo, a pressão, que é algo também que o Ricardo trouxe, né? A gente precisa começar a se preparar enquanto nação, se preparar na base, em amplos os aspectos, né? E o aspecto espiritual, seja ele de que monta for, aqui a gente fala do espiritismo porque temos um olhar espírita, mas seja esse cuidado espiritual de que monta for, de que vertente for, ele é fundamental e necessário para que a gente consiga também manter esse aspecto aí de cordialidade, generosidade para as próximas Olimpíadas. É isso, né? Falei bonitinho agora, falei não, Carmen.
Falou bonitinho, Adriana Morales, faltou acidez. Bruna Paes, considerações finais.
Bom, faço das palavras da Adriana as minhas. Eu acho que a gente tem um caminho para percorrer, mas que bom que a gente já vê uma certa evolução. E é isso, galera. Aproveitem bastante os esportes aí. É super bacana a gente assistir a Olimpíada e saber que a gente pode fazer alguma coisa por essas pessoas. Então, se você curte alguém aí, alguma delegação, alguém bastante importante, que você acha que te representa, você acha que precisa de algum apoio, segue em rede social, engaja essa pessoa, ainda mais se for brasileiro, porque a gente sabe as condições que os atletas aqui no Brasil se submetem, né, com falta de apoio financeiro, falta de apoio do governo e toda de estrutura e todo esse rolê aí. Então é isso, eu quero deixar uma indicação para vocês de um perfil no Twitter que chama Copa Além da Copa. Nesse perfil eles publicam várias histórias envolvendo as delegações, os atletas em específico, então eu acho muito bacana a gente saber que além do esporte a gente tem história, arte, sociedade, política envolvido, e eles têm um podcast também, porque a Olimpíada fica para a história, gente. A Olimpíada fica para a história. As Olimpíadas ali na década de 30 na Alemanha foram históricas, foi muito importante para que a gente entendesse o momento que a gente estava no mundo. Certamente as próximas também têm seus destaques, então acompanhem, saibam. É uma boa maneira da gente se atualizar política e socialmente. É isso. Beijão, galera.
E até o próximo episódio do podcast Direito de Ser. Até a próxima aparição do Vale News, as suas notícias do Vale. E até o próximo vídeo.